Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Agora, audição da Federação Portuguesa de Basquetebol. E cumprimento o senhor Presidente e dou as boas-vindas à Assembleia da República, ao Presidente Manuel Fernandes, à assessora do Presidente Helena Cunha Oliveira e ao Diretor de Competições, Gil Cruz. Sejam bem-vindos. Como sabem, é o requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre o adiamento do início da primeira e da segunda jornada da Liga Betclic masculina de futebol, de basquetebol, devido aos atrasos na documentação dos jogadores estrangeiros. Portanto, também conhecem como é que é os tempos de palavra, portanto, o Grupo Parlamentar requerente usa da palavra durante 5 minutos, depois dispõe de 5 minutos para responder e depois passamos aos outros grupos parlamentares. Tem além o cronómetro que indica o tempo para poderem gerir o tempo de que dispõem. E, sem mais delongas, em nome do grupo parlamentar requerente, que é o PS, tem a palavra o senhor deputado Pedro Sousa. Faça favor. 5 minutos.
Muito boa tarde, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Basquetebol, na pessoa do seu Presidente, Manuel Fernandes, e agradecer-lhes o facto de cá estarem connosco. O Partido Socialista, em outubro último, quando confrontado com notícias do adiamento da primeira e segunda jornadas da Liga Betclic em basquetebol, solicitou esta audição no intuito de convosco esclarecer um conjunto de situações que hoje sabemos, na sua grande medida, esclarecidas e ultrapassadas, mas sobre as quais importa trazer mais luz e termos maior grau de informação. A primeira questão que eu gostaria de aqui lhe colocar, que me parece crucial, é se a alteração realizada por parte da tutela relativamente ao fim do mecanismo da manifestação de interesses foi, de alguma forma, ou se partiu, de alguma forma, de diálogo ou auscultação prévia, quer com a Federação de Basquetebol, quer com outras federações do movimento desportivo, porque, por se tratar de uma alteração com efeitos, com algum impacto, no nosso entender, deveria naturalmente ter partido da base de uma auscultação e de um diálogo com o setor. E, portanto, a primeira questão é se houve esse diálogo prévio. Sabemos hoje também que há temas que não estão ultrapassados. Aquilo que foi público foi que passaria a haver um regime que permitiria a inscrição dos estrangeiros num prazo máximo de resposta da AIMA de 48 horas. Pelo que ouvimos também, houve até disponibilidade do Sr. Presidente da AIMA para ceder os seus contactos pessoais e para estar com alguma disponibilidade para encontrar soluções, mas é público também hoje que continuam a haver constrangimentos e dificuldades. Um deles, que no basquete tem grande impacto, tem a ver com a inscrição de jogadores que provêm dos Estados Unidos e do Canadá. O tema da apostilha relativamente ao registro criminal, que resulta do cumprimento da Convenção de Haia, bem sabemos, mas que, pelo que sabemos, continua a criar constrangimentos e dificuldades. E, portanto, gostaria também de a esse respeito, pedir ao Presidente se nos pode dar mais informação e partilhar connosco questões de maior detalhe. Para terminar, aquilo que também, da nossa parte, porque entendemos que o diálogo com o movimento é fundamental para construirmos posições que partam do real, que partam de uma caracterização muito fina e muito afinada daquilo que são as dificuldades, perguntar também ao Sr. Presidente, hoje, com o tempo que me deu de outubro até cá O que é que acha que se resolveu? O que é que acha que continua por resolver? E também, em particular, perguntar-lhe, de uma forma mais geral, mais abrangente, uma perspectiva sobre este mecanismo e eventuais sugestões de melhoria que, com a sua experiência, acha que poderíamos aduzir à lei de forma a torná-la mais eficaz e eficiente. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, Manuel Fernandes. Faça favor.
Ora, muito boa tarde. Saúdo a Sra. Presidente da Comissão da Cultura, de Comunicação, Juventude e Desporto, saudando igualmente todas e todos os deputados presentes. Eu gostaria de expressar uma especial palavra de apreço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque este requerimento que originou esta audição é uma oportunidade muito valiosa para abordarmos de forma construtiva os desafios associados ao processo de inscrição de jogadores estrangeiros, especialmente, e como disse, os provenientes dos Estados Unidos e do Canadá, que têm o mesmo sistema. Eu respondo em grande parte às questões que colocaram, mas permiti a todos os outros enquadrar o tema do ponto de vista da Federação Portuguesa de Basquetebol. Nós vivemos no início desta época, portanto, princípios, finais de setembro, princípios de outubro, um momento muito crítico com a supertaça masculina e feminina e a taça Vítor Hugo. Estavam presentes um número relevante de jogadoras e jogadores estrangeiros, em especial norte-americanos, com muitos treinos já realizados, mas sentados na bancada, a assistirem aos jogos das suas equipas, na frustrada expectativa de que pudessem chegar, mesmo à sexta-feira à noite, mesmo no sábado, as autorizações da AIMA para poderem jogar. A Federação facilitou todas essas condições, chegasse quando chegasse, disse que desde que tivesse autorização, o jogador podia jogar, porque queríamos resolver o problema dos clubes. Esta situação, que se prolongou no início do campeonato, criou e cria uma desigualdade significativa entre os clubes, colocando-nos em causa a verdade desportiva. Fruto desta anómala situação, os clubes, por unanimidade, decidiram adiar o início da Liga Betclic masculina, com a compreensão e a aceitação da própria Federação. Após empenhadas conversações Federação-Liga, Federação, representantes dos clubes da Liga, foi possível minimizar esta situação, com o adiamento de apenas as duas primeiras jornadas da prova. Apesar do protocolo celebrado com a AIMA e do compromisso de resposta, ou até 2 dias por parte das autoridades, um prazo que, na esmagadora maioria dos casos, não é cumprido. Reconhecemos que o protocolo, e é importante transmitir isto, que o protocolo estabelecido com as federações dos desportos coletivos agilizou os processos de autorização de residência indispensáveis para que possamos aceitar a inscrição dos atletas. Nomeadamente, quando comparamos os tempos de tramitação destes atletas com os dos atletas das restantes níveis de competição, que seguem processos normais de obtenção de vistos. Há uma grande diferença, é muito mais rápido a obtenção da autorização de residência com o processo e com o protocolo que foi estabelecido. Contudo, o principal e decisivo entrave continua a ser o prazo de obtenção do certificado de registro criminal com apostila nos países de origem, em especial nos Estados Unidos, que pode ultrapassar 4 semanas. Pelo cujo encontrar uma solução, tal como disse, que permita acomodar as necessidades específicas do basquetebol no contexto da nova lei de estrangeiros. Eu queria expressar a todos aquilo que, ou recordar, o porque é que há uma necessidade específica do basquetebol, o que é isso de necessidade específica. O basquetebol é jogado à escala planetária ao mais alto nível, desde a Oceania, da Austrália e da Finlândia, passando pela China, as Filipinas, a Tailândia, o Egito, Angola, que é um bom representante de muitos países da África e toda a América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos, e também a América do Sul, com equipas que já foram e que seleções foram campeões mundiais, é jogada à escala planetária, e também os jogadores de basquetebol, como vocês sabem, disputam a primazia com os futebol, com o ténis e com o golfe, que são aqueles que têm maior expressão, e também agora o automobilismo. Isto para dizer o quê? Para dizer que a este nível, à escala planetária e em todos os recantos do mundo, onde há basquetebol e há em todos os recantos do mundo, não é possível ver um país que não tenha jogadores de onde? Dos Estados Unidos. Nós, aqui em Portugal, julgamos que temos muitos estrangeiros, mas vamos à Espanha, que é uma potência tão forte e não exige esse e não tem esses problemas da apostilha, porque resolveram o problema de outra maneira e nós depois podemos apresentar uma solução, que é seguir só o que os espanhóis fazem e que exigem os mesmos documentos que nós. Mas, portanto,
Sr. Presidente, se não se importar, que nós vai ter agora a oportunidade de responder aos outros, no fundo, os outros oradores, em nome dos diferentes grupos, também vão colocar, penso eu, se não as mesmas perguntas análogas. E, portanto, terá a oportunidade depois de continuar a explicar e a intervir, porque já ultrapassou o tempo que estava destinado para esta primeira intervenção.
Muito bem.
E, em nome do grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar de forma especial o Sr. Presidente da Federação, pessoa que conheço há muitos anos, e reconhecendo a sua ação e a sua atividade em prol do basquetebol. Nós todos sabemos que houve uma alteração de contexto. Nós tínhamos um problema no nosso país que era preciso resolver e que estava absolutamente descontrolado. E isso foi descontrolado por um conjunto de decisões que foram tomadas e que hoje ainda estamos a começar a resolver. Essa é que é a verdade. E, portanto, se fosse um problema mais fácil ou de outra forma, se calhar já estava resolvido. Mas todos percebemos que é um processo complexo. Sabemos também as necessidades do desporto. Tem realidade diferente e as suas necessidades. E, portanto, é importante garantir a celeridade das questões das transferências dos jogadores profissionais. Mas, se recuarmos a 2015, vemos que a realidade foi sempre alterando. Entre alterações à Lei 23 de 2027 e os protocolos que o Governo foi celebrando, o que é verdade é que chegamos com presunções de entrada legal assentes no trabalho dependente ou independente em território nacional, na condição de que o requerente tivesse a situação regularizada perante a ação social há pelo menos 12 meses. Ou seja, admitiu-se de forma clara a possibilidade para qualquer cidadão estrangeiro permanecer em território nacional, ainda que tenha entrado de forma irregular no país. O impacto destas alterações fez sentido imediato e essas alterações refletidas conduziram para determinados circuitos migratórios de migrantes em situação irregular, propiciando muitas vezes condições de manifesta vulnerabilidade. E, portanto, o Governo, olhando para o problema, interveu e criou uma nova regulamentação. Com a revogação da autorização de residência assente em manifestações de interesse, que era um dos mecanismos que os cidadãos estrangeiros, e nessa conformidade também os jogadores profissionais, tinham para regularizar a sua residência temporária em território nacional, o que lhes permitia iniciar o seu processo de legalização após a entrada em território nacional, sem prejuízo de poderem de imediato realizar a sua inscrição federativa e participar em competições desportivas. Esta autorização legislativa, como eu disse há bocadinho, trouxe uma nova realidade. E o que eu acho que é aqui importante é também saudar o empenho que o Governo teve, e podemos aqui fazer referência a um conjunto de reuniões que existiram antes mesmo desta questão que foi colocada no início dos campeonatos. A 13 de junho há uma carta da Federação Portuguesa de Futebol, no início do mês de junho o Estado de Estado do Desporto e o Estado de Estado adjunto à Presidência fazem um esclarecimento sobre o procedimento de contratação. No dia 4 de julho de 2024 há uma nova ação com as federações de handball, basquetebol, futebol, patinagem, voleibol e a Liga de Portugal. E, portanto, foram feitos um conjunto de contactos até que chegámos a um protocolo de entendimento relativamente à questão das inscrições. O que é verdade é que, na generalidade, as coisas passaram a correr normalmente. Temos aqui esta questão, que já foi agora referenciada, relativamente, sobretudo, à questão dos atletas, sobretudo norte-americanos e canadianos. O que é verdade neste processo é que se alguém acha que nós podemos continuar a fazer as coisas da mesma maneira, é que se acham que era possível continuar a fazer isto como fazíamos até agora e a amontoar os processos e a termos aqui um conjunto de regras que não eram cumpridas, nós não entendemos isso. Agora, admitimos sempre que pode haver melhorias e que se podem chegar a entendimentos para que se possa melhorar a situação. O que é verdade é que é um protocolo, na altura, só para o futebol, que depois, com a alteração legislativa, deixou de ser importante. Este protocolo que foi firmado com estas federações é para várias modalidades, masculinas e femininas. E, portanto, há aqui uma disponibilidade do Governo para proceder a uma agilização, como disse aqui o Sr. Presidente da Federação, reconhecendo mesmo que, claramente, é muito mais rápido quem está abrangido por este protocolo do que quem faz um processo de legalização normal, podemos dizer assim. E, portanto, o que eu acho é que nós gostaríamos agora, aproveito aqui a pergunta para dar ao Sr. Presidente, que há bocadinho ficou sem tempo, para também ouvirmos sugestões de soluções diferentes, sendo certo que nós temos um conjunto de regras e protocolos que temos definidos relativamente ao espaço Schengen e um conjunto de acordos que às vezes nos dificultam tomar outras medidas. E, portanto, eu acho que estou certo que todos estamos sensibilizados para esta matéria e que, se for possível melhorar cumprindo as regras, eu acho que toda a gente está sempre disponível para isso. Agora, eu acho que houve a atenção do Governo. É verdade que criámos aqui tivemos uma nova realidade, verdadeiramente voltaram a existir regras que trouxeram um impacto para toda a sociedade e também para o desporto. E, portanto, o Governo agiu e, portanto, nós agora gostaríamos então também de ouvir da parte da Federação que sugestões é que tem para melhoria. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra, mais uma vez, o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Deputado Paulo Cavaleiro. Tenho o prazer de cumprimentar. Trabalhámos bastante enquanto estava na Câmara Municipal de São João da Madeira e também corroborar aquilo que ele transmitiu acerca das reuniões. São, de facto, foram todas essas, e também transmitir que a Federação, após as primeiras reuniões, e já no período de setembro, alertou por diversas vezes a Secretaria de Estado do Desporto e a Secretaria de Estado adjunta da Presidência para a gravidade da situação com que estávamos confrontados, sentindo sempre, da parte das duas Secretarias de Estado, uma genuína disponibilidade e empenhamento em ultrapassar o problema, mas tal não foi possível. Importa sublinhar a importância estratégica da participação dos jogadores e das jogadoras estrangeiras, particularmente nas nossas competições e nas competições das outras modalidades. A presença destes profissionais é de interesse público em virtude dos inegáveis benefícios para o nosso desporto e para a sociedade como um todo, tornando urgente a criação de condições que agilizem a sua vinda e a integração nos nossos campeonatos sem ferir a soberania nacional. A este propósito, reforçamos que se trata de cidadãos que estão perfeitamente enquadrados e identificados durante a sua entrada, permanência, saída e afastamento do território nacional e com uma exposição mediática através dos diversos meios de comunicação que diariamente divulgam o basquetebol. Além disso, a criação de condições mais acessíveis para os jogadores provenientes dos Estados Unidos e do Canadá não beneficia apenas o basquetebol. Estes países possuem uma longa tradição desportiva e, mais recentemente, têm emergido talentos não apenas na nossa modalidade, mas também em outras modalidades, como é o caso mais recente e, claro, do futebol feminino. E permitam-me que destaque aqui alguns aspectos que eu tenho ainda 2 minutos e 45, do interesse público desta medida. O primeiro é o aumento da qualidade da competição e da atração do público. a vinda de atletas estrangeiros provenientes de mercados fortes, como é reconhecido nomeadamente o norte-americano, e leva significativamente o nível do jogo e a competitividade nos nossos campeonatos. Estes jogadores e jogadoras trazem consigo qualidades táticas, técnicas e atléticas de excelência, que se reflete diariamente na qualidade das competições. Esta melhoria, por sua vez, atrai um público mais vasto e diversificado, fomentando o crescimento do basquetebol em Portugal. Não só como uma prática desportiva, mas também como um espetáculo de entretenimento de alta qualidade. Em simultâneo, ao elevarem a qualidade e competitividade das equipas portuguesas, permitem-nos obter resultados internacionais que contribuem para a promoção e afirmação do nosso país no panorama do basquetebol europeu e para a promoção e divulgação da prática desportiva, ao trazerem a Portugal equipas e juízes do topo europeu, oferecendo espetáculos desportivos de elevado valor. Nomeadamente, estou-me a referir aos campeonatos europeus de clubes e também às competições onde as nossas seleções nacionais participam. Um segundo aspecto do interesse público da atividade do basquetebol e das outras modalidades é o desenvolvimento técnico e atlético dos atletas portugueses. Esta convivência diária com jogadores de elevado nível favorece o desenvolvimento dos atletas portugueses. A interação com estes profissionais, seja nos treinos, seja nos jogos, contribui diretamente para a melhoria das competências individuais e coletivas dos nossos atletas, refletindo-se não só no seu desempenho com clubes, mas também na sua representatividade nas seleções nacionais do nosso país. Portanto, um terceiro aspecto, uma referência inspiradora para a juventude. Os atletas estrangeiros, além da qualidade desportiva, são exemplos de dedicação, trabalho árduo e resiliência. A sua presença oferece aos jovens portugueses que aspiram a elevar o seu nível desportivo e seguir uma carreira no basquetebol, a oportunidade de conviverem de perto com modelos de sucesso. Tornam-se referências inspiradoras, capazes de mobilizar uma nova geração de talentos portugueses para o desporto, consolidando o basquetebol como uma modalidade atrativa para os jovens. Um quarto ponto, impacto económico e social. Além dos benefícios desportivos, a vinda de jogadores e jogadoras estrangeiros tem um impacto positivo na economia local. A presença destes atletas dinamiza os clubes e as comunidades envolventes, aumenta o interesse de patrocinadores e investidores, que, por sua vez, gera mais receitas para o desporto, potenciando o aumento da capacidade de intervenção dos clubes junto das suas comunidades. Caro Paulo Cavaleiro, eu irei responder porque estou a terminar o tempo, mas nas outras intervenções irei aproveitar que isto vai ser uma questão que preocupa a todos, que soluções se podem apresentar.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento os senhores membros da Federação Portuguesa de Basquetebol e também o senhor presidente Manuel Fernandes. Desde já, gostaria de agradecer a vossa presença nesta audição, que se debruça sobre uma questão que não pode passar sem o devido escrutínio: o adiamento do início da primeira e segunda liga BetLeague masculina de basquetebol, devido aos atrasos na documentação dos jogadores estrangeiros. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, para o Chega, o desporto é um desígnio nacional que deve ser visto como prioridade e não como um setor de segunda linha, constantemente negligenciado por sucessivos governos. Por isso, falhas administrativas e burocráticas que comprometem o normal funcionamento de um campeonato tão importante para o panorama esportivo português, afetando clubes, atletas, treinadores e, sobretudo, os adeptos, são negativas e inevitáveis. O que aconteceu no início dessa época da Liga BetLeague masculina parece resultar de uma falha de planeamento e de articulação entre diversas entidades envolvidas. Pelo que sabemos, a Federação Portuguesa de Basquetebol tinha assinado, em julho de 2024, um protocolo com a Agência para Integração, Migrações e Asilo, AIMA, e com a UCEF, precisamente para agilizar os processos de regularização de jogadores e treinadores estrangeiros. Apesar disso, os atrasos sucederam-se e os prazos previstos foram amplamente ultrapassados, chegando a exceder uma semana em muitos casos. Perante essa situação, colocamos desde já algumas questões que consideramos fundamentais. E passo a questionar o senhor presidente Manuel Fernandes. O que, que o senhor acha que falhou neste protocolo? O que é que, mesmo com um acordo formal entre as partes, não foi garantida, porque, peço desculpa, como é que, mesmo com um acordo formal entre as duas partes, não foi garantida a celeridade necessária no processamento dos documentos? Quais foram as diligências tomadas pela Federação para resolver esta questão e, de forma a evitar os adiamentos que acabaram por comprometer o arranque do campeonato? Numa perspectiva de preparação e antecipação de casos semelhantes no futuro, que medidas concretas estão a ser implementadas para prevenir a repetição deste problema? Acreditam que a política desgovernada de portas escancaradas e o acumular de vários processos, nomeadamente com os milhares de imigrantes ilegais, a entupir os serviços da AIMA e a não existência de um serviço de estrangeiros e fronteiras forte, pode ser a razão deste atraso? Não podemos deixar de sublinhar que os maiores prejudicados nesta situação foram, mais uma vez, os clubes e os adeptos. São eles que sustentam o basquetebol nacional e são eles que, com seu esforço, paixão e investimento, tornam possível a realização destas competições. Não podemos ignorar que a má gestão e o planeamento eficaz são responsabilidade centrais da Federação e que uma competição desta envergadura não pode ser novamente afetada por questões desta natureza. Porém, compreendemos que o estado dos serviços ligados à imigração estão caóticos por culpa da má gestão socialista na última década. Toda a confusão criada pela AIMA se deve à péssima gestão do Partido Socialista, que, aliada à sua perpetuação por parte do atual governo, não só criou uma enorme crise com os milhares de imigrantes irregulares, como também dificultou os processos necessários para a normal realização de um processo, de um campeonato nacional. A política de portas escancaradas que vigora em Portugal leva a que milhares de imigrantes ilegais se amultuem às portas da AIMA, dificultando os processos legítimos, como os destes atletas que não ocorreram em tempo útil. Se o Partido Socialista não tivesse acabado com o CEF, todos os processos relevantes para o país decorreriam em normal celeridade. O Chega reforça que é preciso agir com eficácia, planear com antecipação e garantir que o basquetebol português cresce com qualidade e consistência. Os clubes, os atletas e os adeptos merecem. Agradecemos a vossa presença, deixando votos de um campeonato competitivo e sem mais sobressaltos administrativos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol. Passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Santos. Registramos as pertinentes questões que colocou. Eu vou passar a palavra à assessora da direção, que foi ela que se relacionou com todos estes aspectos que colocou de concretos relativamente à AIMA e ao relacionamento com a nossa estrutura.
Obrigada. Boa tarde, senhora Presidente.
Tem a palavra a senhora assessora Helena Cunha Oliveira. Passa a favor.
Obrigada, senhora Presidente. Boa tarde. Respondendo às várias questões que já foram aqui colocadas, tentando de uma forma mais objetiva possível. De facto, o protocolo celebrado demonstrou a abertura do Governo para encontrar uma solução específica para o desporto e daí o seu alargamento a 5 modalidades, porque já existia um protocolo com a Liga Profissional e, portanto, foi vantajoso, tal como disse o nosso Presidente, mas esse protocolo previa um prazo de resposta da AIMA máximo de 2 dias e, portanto, criou uma expectativa junto da Federação e dos clubes que depois, no início da época, não se veio a concretizar. A 8 de outubro, quando nós estávamos nesta altura a decidir se a Liga arrancava, os clubes estavam a decidir se seguiam ou não com a competição, nós tínhamos 14% dos 105 comunicações apresentadas à AIMA respondidas, de facto, no prazo de 2 dias. Compreendemos que também do nosso lado e também da parte dos clubes, teve que haver uma aprendizagem do que era correto e o que não era correto. E, portanto, houve de facto, mas havia esta sensação da expectativa criada de em dois dias termos uma resposta, fosse ela positiva ou negativa, e de facto não havia essa resposta em dois dias, e foi isso que motivou os clubes a unirem-se, a adiarem e a decidirem no adiamento das duas jornadas iniciais da Liga Betclic masculina. Da parte da Secretaria de Estado do Desporto e da Secretaria de Estado, quer do Sr. Secretário de Estado do Desporto e do Sr. Secretário de Estado da Junta da Presidência, quer das suas equipas, houve diálogo, houve disponibilidade. De facto não se conseguiu encontrar uma solução, mas houve esse diálogo e foram promovidas também reuniões em setembro, para além das reuniões conjuntas com todas as federações e com a Liga de Futebol. Também houve em setembro reuniões específicas connosco e para tratar das especificidades do basquetebol, porque de facto tínhamos muitos processos atrasados e de facto tínhamos competições a iniciar-se com os jogadores na bancada, sem poderem jogar, porque ainda não têm o despacho de autorização de residência. Falhas de comunicação que foram sendo corrigidas. De facto, soluções. O senhor deputado Paulo Cavaleiro, que solução? A solução que a Federação propôs, e nomeadamente tendo em conta os prazos de obtenção das apostilhas nos Estados Unidos, das apostilhas pela Convenção de Haia, e foi uma solução com um jurista que tivemos que contratar para nos ajudar nestes processos, também nos aconselhou por ser algo utilizado em processos similares, era podermos apresentar, o registro criminal era sempre apresentado, não deixava de ser apresentado, porque é um documento importante, e reconhecemos que os processos têm que ser bem instruídos, precisamente para não se acumularem processos como no passado. Mas a questão da apostilha, o atleta entregaria um requerimento em que fazia prova que já tinha solicitado essa apostilha, mas pedia para juntar a apostilha ao processo posteriormente. E, portanto, essa foi a proposta e continua a ser a solução que nós defendemos para estas morosidades na obtenção da apostilha nos Estados Unidos. É um requerimento para apresentação da apostilha a posteriori, com um prazo para a sua apresentação, 30, 45 dias, nós chegamos a dizer 60, mas parece-nos que neste momento 45 dias será suficiente, e com o compromisso da Federação que, não apresentando essa apostilha, a Federação também suspende o jogador, porque a Federação pode fazer. E, portanto, se não cumprem o prazo, é isso que irá fazer. E, portanto, esta é a solução que apresentamos. Portanto, acho que cobri as diligências que foram feitas. O que é que falhou no protocolo, que medidas é que propomos para o futuro, porque também nós não achamos que os atletas que devamos ir para o passado, mesmo com as manifestações de interesse, tínhamos situações de atletas que chegavam a Portugal, faziam a sua manifestação de interesse e, entretanto, a época acabava e eles não tinham sido chamados para as entrevistas, não tinham o seu processo regularizado. E, portanto, esta situação do protocolo é vantajosa para o desporto, precisa de alguns ajustes práticos que passam por aí e por entregar, nomeadamente, a questão da apostilha poder ser entregue a posteriori. Obrigada.
Muito obrigada. Voltamos ao grupo parlamentar requerente, neste caso o PS, e por dois minutos tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Sousa. Faça favor.
Bem, muito rapidamente, para sublinhar duas ou três questões que aqui foram trazidas e que nos causam naturalmente preocupação. Como o Presidente Manuel Fernandes disse, há na Europa e em alguns dos bons exemplos outros tipos de soluções, soluções que não constam, que incumpram tratados da União Europeia, aos quais os Estados, como a Espanha no caso, estão também obrigados, e que dão celeridade e que dão a este tipo de processos outro tipo de segurança. Naturalmente é com alguma reserva que aquilo que foi um acordo estabelecido entre a tutela e as federações das modalidades coletivas continua a enfrentar constrangimentos. Sabemos bem, em particular para o basquete, da importância destes mercados, em particular do americano e do canadiano, do nível que aportam para a elevação das nossas competições, e sabermos que estes processos continuam sem uma solução à vista, até porque esta é uma solução que possivelmente terá de passar por um debate parlamentar e por uma possível alteração à lei, porque está acima dos regulamentos desportivos. Mas, em particular, preocupa-nos também que esta questão do prazo, sabendo bem como funcionam as janelas de mercado e as dificuldades grandes de constrangimentos temporais a que elas obrigam, que o prazo que o Presidente, que o prazo indicativo que ficou de alguma forma acordado, continua a ter a resvalar na maioria das vezes. E, portanto, da parte do Partido Socialista, e na lógica construtiva de sempre, manifestar toda a abertura para aquilo que desta audição possa resultar, em particular para refletirmos sobre a afinação dos instrumentos legislativos que possam ajudar a ultrapassar estes constrangimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra.
Sr.
Presidente.
Sim.
Só a sua.
Como da nossa parte, encerramos a audição com a convicção que conseguimos aqui evidenciar a urgência e a relevância de resolver estes entraves e que têm prejudicado a inscrição dos jogadores estrangeiros, particularmente nas nossas ligas Betclic masculina e feminina. Estes constrangimentos comprometem não só a competitividade e credibilidade das nossas competições, mas também a sustentabilidade dos clubes. Não falámos aqui, mas que é preciso registar que a sustentabilidade e o crescimento dos clubes, a incerteza na constituição dos plantéis, os atrasos na utilização de jogadores e as dificuldades acrescidas para substituições durante este período. Vai ser muito difícil. Portanto, isto gera custos insuportáveis para os clubes e colocam em risco a verdade esportiva e a atratividade dos campeonatos. É imperativo, e aqui o imperativo é um exagero da minha parte, mas gostaria que fosse imperativo que esta comissão contribua para as soluções concretas que agilizem o processo de inscrição, garantindo equidade, a eficiência e o sucesso das competições, porque os atrasos afetam não apenas a capacidade de planeamento dos clubes, mas também a projeção internacional do basquetebol e o seu papel como motor de inclusão e desenvolvimento técnico em Portugal. Reiteramos o apelo para que o protocolo assinado em julho de 2024 com a AIMA seja plenamente assegurado nos prazos nele previstos para as autorizações necessárias. Além disso, sugerimos a avaliação de medidas alternativas, como a aceitação de documentos provisórios para mitigar os impactos negativos. O basquetebol tem um papel estratégico para o desporto e a sociedade portuguesa. Pedimos a vossa colaboração para impulsionar as mudanças necessárias e reafirmamos total disponibilidade da Federação Portuguesa de Basquetebol para trabalhar em soluções conjuntas, sem colocar em causa a soberania nacional ou o cumprimento da legislação em vigor. Agradecemos a vossa atenção e esperamos que esta audição possa resultar em ações concretas que garantam um futuro mais promissor para os desportos que enfrentam estas dificuldades e, em especial, o mais afetado, o basquetebol português. Muito obrigado.
Muito obrigada. Certamente que os votos que acaba de formular serão subscritos por todos os grupos parlamentares, ou seja, também nós, todos e todas, queremos que o desporto português, seja o basquetebol, seja outro, ou seja qual for o desporto, que tenha condições para poder vencer, para poder prestigiar o país, para poder cumprir os objetivos que se propõe. Resta-me agradecer de novo a vossa presença, desejar-lhes as maiores felicidades e também continuaremos à disposição para aquilo que for necessário, que nos possam, informações que nos possam fazer chegar ou que acham que seja útil dar-nos conhecimento. Nós depois ainda vamos continuar, portanto vou agora uma pausazinha para me despedir. Ora, vamos continuar com a terceira parte da nossa reunião. Ponto 1, informações. Não temos informações. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 14 de janeiro. Não há pedidos de alteração, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3, projeto de resolução número 523 do PSD, recomenda ao Governo a mediação nas negociações entre a AD, EDIT e os representantes das bandas filarmónicas e outras entidades utilizadoras de partituras musicais e o apoio às bandas filarmónicas no acesso à cultura e ensino musical. Pergunto se é para a discussão em plenário ou em comissão.
A discussão em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Projeto de resolução número 571 do Chega, recomenda ao Governo que promova a conservação e requalificação da Igreja São Sebastião em Lagos. Também a mesma pergunta, se é em plenário ou se é em comissão.
Em comissão, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Ponto 5, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Não estão... Bom, iria ser adiado de qualquer maneira porque não está cá o PCP e não temos informação de que quisesse que se avançasse com isso. Portanto, fica adiado. Discussão do projeto de resolução número 507 do Chega pela definição de critérios objetivos e rigorosos para a inventariação e registro de manifestações do património cultural e material português. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-nos iniciar esta intervenção sublinhando a importância do património cultural e material como elemento essencial da identidade e coesão do nosso país. Na verdade, é na cultura que encontramos a memória que une as gerações, que preserva as tradições e que dá expressão à nossa essência como nação. O projeto que aqui trazemos à vossa consideração não é apenas uma proposta legislativa, é uma afirmação clara de que o património cultural e material deve ser tratado com o respeito e a imparcialidade que merece, alicerçado em critérios objetivos e transparentes. Ora, infelizmente, do nosso ponto de vista, aquilo a que temos assistido é a situações em que a inventariação e o registro deste património têm sido marcados por instrumentalizações ideológicas e por decisões que, ao invés de promoverem a unidade, fomentam divisões. Permitam-nos, ainda, neste ponto específico, ser absolutamente claros sobre um ponto crucial. Este projeto de resolução visa também pôr termo à prática de transformar o património cultural e material numa ferramenta de legitimação de agendas programáticas ou ideológicas específicas. Não podemos continuar a permitir que, sob o pretexto de proteger a cultura, se promova, e permitam-nos a expressão, a canonização de materiais programáticos, desvirtuando o propósito real do património cultural. Este projeto visa, pois, que a nossa herança cultural seja protegida e valorizada de forma justa, preservando o que é verdadeiramente significativo para a nossa identidade. Por isso, apelamos a todos os deputados desta Comissão para que votem favoravelmente esta iniciativa, e este não é um debate sobre diferenças ideológicas, mas fundamentalmente sobre o futuro da nossa cultura e memória. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amar Alegria, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado a exposição que fez do projeto de resolução. Cumprimentar e saudar também os demais colegas deputados, dizendo que eu vou tentar ser muito breve, até porque ainda não estamos na parte da votação, é só a discussão mesmo do projeto, mas, na verdade, a premissa que consubstancia o projeto de resolução, que parece uma premissa até bastante interessante, quando diz definição de critérios objetivos e rigorosos para a inventariação e registro de manifestações do património cultural e material português, mas depois, quando ouvimos o Sr. Deputado e algumas considerações que fez sobre o projeto, percebemos que é exatamente o oposto, não é? Não é ter um conjunto específico de um ordenamento jurídico mais específico, mais rigoroso. Não, é exatamente o oposto daquilo que disse, que é contrariar que exista aqui algum tipo de doutrinação cultural por parte de quem faz manifestações de interesse para património cultural e material. E a verdade é exatamente o oposto, é que o que este projeto pretende, de facto, é tentar incutir uma agenda programática e ideológica específica que o Chega, na verdade, pretende com este projeto. Mas, olhando de uma perspectiva isenta, a verdade é que o Estado português subscreveu uma convenção, a Convenção da Unesco, que tem um conjunto de princípios que o Estado português respeita para integrar qualquer manifestação para consagrar património cultural e material. E, portanto, já hoje há um conjunto de pilares, como tem de ser inclusivo, representativo, fundado na comunidade, para que essa manifestação depois possa ser, de facto, inscrita primeiro no património imaterial nacional e, como sabem, mais tarde, como já aconteceu com muitas manifestações nacionais, olhem como o Fado, ser inscrito no património imaterial da Unesco. E, portanto, na nossa perspectiva, nós partilhamos daquilo que é a posição do Estado português do ponto de vista do nosso Estado de Direito e do respeito pelo direito internacional, de estarmos, de facto, na Convenção da Unesco, que prevê a salvaguarda do património cultural e material. Portugal ratificou essa convenção e todas as inscrições que hoje são feitas, mesmo no nosso património cultural e material nacional, respeitam efetivamente as normas dessa comissão e, portanto, dessa convenção. E, portanto, naturalmente, podemos partilhar do princípio que, de facto, poderia ser mais simples o procedimento, provavelmente, mas não é o princípio que está depois na substância do vosso projeto, pelo que não o poderemos depois acompanhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sofia Carreira. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Dizer que era importante que o Chega concretizasse, indica uma série de preocupações, mas depois não as concretiza. E, por isso, naturalmente, o Partido Social Democrata não pode acompanhar este projeto de resolução, porque, efetivamente, desde 2008, com a ratificação da Convenção de Salvaguarda do Património Imaterial, Portugal implementou uma série de estratégias que visam exatamente a salvaguarda deste património, que foi criado um regime jurídico que penso que é relativamente claro, bem como uma estratégia e também suportada com regime jurídico para o Inventário Nacional do Património Imaterial. Em 2011 começa este trabalho com uma aplicação informática que é uma matriz para o património imaterial, que tem bases de dados digitais e públicos, e foi através desta estratégia que se inscreveram as primeiras manifestações de património cultural e que se continuam a inscrever, e a colega do Partido Socialista já deu o exemplo do Fado, mas também podíamos dar o da Capela da Ariane e de outros patrimónios imateriais que estão neste momento já garantida a sua salvaguarda. Este é um trabalho que é coordenado pelo património cultural e, portanto, é tecnicamente acompanhado, e pensamos que é um processo que garante o processo participativo, à consulta pública, há diálogo com as diferentes entidades locais, comunidades religiosas, especialistas, universidades, e, portanto, penso que essa questão está salvaguardada. E, naturalmente, pelos vários pontos elencados, não podemos acompanhar a vossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Carvalho, faz favor.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também aos senhores, às senhoras deputadas, neste caso, à deputada Maria Lagriminha e à Sra. Deputada Sofia Aranha, muito bem. Portanto, pelos contributos e também pelos comentários que aqui fizeram, de facto, a nossa preocupação, e que está aqui plasmada no projeto de resolução, eu recordo que isto é um projeto de resolução, não é um projeto de lei, e, portanto, é uma recomendação. Naturalmente que estamos receptivos para acolher os contributos que entendam dar, o que é facto é que os contributos ainda não chegaram e, portanto, agora fizeram, de facto, foi algumas considerações sobre aquilo que nós aqui trazemos. Aquilo que nos parece é que a lei, conforme está, e eu julgo que se referiam à lei, ao decreto-lei número 139 de 2009, em que nos diz que, portanto, tudo deve ser tratado com imparcialidade, isenção e rigor, o que é facto é que até agora nós não nos parece que essa imparcialidade, isenção e rigor tenham sido colocadas em práticas, não obstante o facto de estar plasmadas em lei. E, portanto, por isso é que nós aquilo que trazemos aqui neste projeto de resolução é que haja, de facto, critérios objetivos, imparciais e isentos. E, portanto, eu julgo que aqui pode estar um bom ponto de partida e um bom início de conversa para que a lei possa ser alterada, isto não obstante as considerações que as senhoras deputadas aqui nos trouxeram e, portanto, aquilo que nós aqui trazemos neste projeto de resolução, naturalmente que compreendemos que a decisão cabe democrática e legitimamente aos membros desta comissão e, portanto, nós, como somos um partido democrático, portanto, também nos sujeitamos às decisões da democracia, até porque são os custos da democracia, é assim que ela funciona, mas, de qualquer forma, ficar aqui, permitam-nos este contributo para que isto possa ser o início ou um bom início de conversa sobre esta questão da definição do património imaterial e para aquilo que é também a importância da nossa memória histórica e daquilo que é a nossa identidade como nação. Muito obrigado, Sra. Presidente e senhores. Aliás, eu disse só às senhoras deputadas, mas naturalmente para todos os deputados daqui da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 7, apreciação conjunta do projeto de voto número 516 do PSD e 517 do PS, de pesar pelo falecimento do jornalista Daniel Ribeiro. Não tem votação. Ora, para apresentar o voto do PSD, quem é que vai usar da palavra? Sr. Deputado Ricardo Araújo, faça favor. Mas, quer dizer, se não é obrigado a usar da palavra, ou seja, costuma haver uma apresentação e depois se faz trabalho o texto de fusão.
Um voto de pesar e habitualmente ele depois será lido no plenário. Permitia-me dispensar, sim. Se todos dispensarem.
Sim,
senão
se, faremos... sim, claro que sim. E se achar que o voto é...
Está a ver.
O texto do voto, portanto, a proposta, o projeto de voto é autoexplicativo e tem tudo o que importa, que certamente todos os membros da comissão leram. Portanto, é dispensável a apresentação. É ao critério das senhoras e dos senhores deputados. Por parte do PS, também dispensa a apresentação? Muito bem, então faça o favor de trabalhar para o texto conjunto para depois ser apresentado na próxima reunião. Para ser votado em plenário, exatamente, tem razão. Ponto 8, apreciação e votação do projeto de voto número 520 do PS, saudação pelo centenário da banda municipal flaviense, Os Pardais.
Senhor Presidente,
só um bocadinho de ser deputado da Mara Alegriminha, o senhor deputado da Patrícia Carvalho pede a palavra para que efeito?
Para o adiamento deste ponto.
Para pedir o adiamento, sim, deste ponto? Muito bem. Fica adiado. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 524 do PSD, de saudação ao CART, Centro de Artes Criativas Taipenses, pelo seu 50º aniversário. Quem? O Sr. Deputado Ricardo Dom Araújo tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Centro de Atividades Recreativas Taipense é uma associação artística, cultural e desportiva de utilidade pública, fundada em 22 de dezembro de 1974, com sede na Vila de Caldas das Taipas, Conselho de Guimarães. Desenvolveu atividades de espetáculos de variedades, exibiu peças de teatro, teve escolas de música, organizou convívios, palestras e exposições, mas foi na vertente desportiva que mais se afirmou e consolidou, tendo ao longo de 50 anos contribuído de forma decisiva para a promoção e formação desportiva na região. Em parceria com as escolas, dinamizou diversas modalidades, como o hóquei e patins, o voleibol, o atletismo e o badminton. Foi ainda pioneiro na dinamização da prática de campismo e caravanismo. Desenvolveu a sua intensa atividade esportiva, inicialmente no Parque de Lazer e Turismo da Vila e no ringue de patinagem, depois no Pavilhão dos Bombeiros, Pavilhão da Escola EB23 e Secundária de Caldas das Taipas e atualmente no seu próprio pavilhão. Presentemente, conta com uma escola de formação em patinagem e hóquei em patins, dinamizando diversas modalidades desportivas, com destaque para o hóquei, patinagem, voleibol e judo, registando dezenas de atletas federados que participam regularmente nas competições oficiais, onde conquistou um extenso palmarés e vários títulos ao longo da sua história. Este voto de saudação serve para assinalar a efeméride e para reconhecer a dedicação dos seus órgãos sociais e dos colaboradores, bem como a história do CARD, sublinhando o trabalho desenvolvido na formação de jovens, tanto de jovens como atletas e cidadãos. Assim, a Assembleia da República saúda o CART, Centro de Atividades Recreativas Taipense, pela passagem do seu 50º aniversário, incluindo nesta saudação os seus atletas, dirigentes, colaboradores, os seus associados e todos aqueles que contribuíram para a história desta coletividade. Muito obrigado. Muito bem, está feito. Senhoras deputadas, muito obrigado. Está feito, está ótimo. Vamos embora. Ora bem, quando é que é então a reunião que vamos ter lá de mesa e deputado? Quando é que temos a reunião de mesa e coordenadores? Às 2 horas, ok. Certíssimo.